Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, 6 de janeiro, do Jornal do Meio Dia, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Para a alegria de uns e tristeza de outros, né, Fernanda Luna? Um beijo pra minha amiga Fernanda, que já tá aqui na expectativa, aguardando aqui. Disse pra eu soltar bastante a voz hoje, viu, Marcos?
Olha.
Boa tarde, Marcos Bezerra. A pergunta que não quer calar. Você estava com saudades de mim?
Estávamos. Eu e os ouvintes do Jornal do Meio Dia. Ótima tarde pra você, Kátia
Gomes.
Ótima
tarde.
Ótima volta. Uma excelente tarde pra você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação, seu espaço pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Exatamente, ele já me disse que estava com saudades. E eu quero agradecer os queridos ouvintes que me enviaram milhares, gente. Não estou mentindo, não estou aumentando. Milhares de mensagens pedindo para eu voltar para o ar. Muito obrigada pelo carinho. Caros ouvintes, tá? Porque se eu for falar a lista aqui, eu vou demorar. Foi muita gente mesmo. Principalmente no direct do meu Instagram. Muitas mensagens. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Estou de volta depois das férias. Eu precisava, né, Marcos Bezerra?
Claro, todos nós precisamos.
Maria. É. Enfim. Deixa eu mandar um abraço. Oh, rapaz, Fernanda, não posso falar essas coisas no ar. Mandar um abraço pra Bruno Son, ligado também. Bruno Son, tá feliz que eu voltei ou tá triste? Ai, ai. Bruno é meu amigão aí, ouvinte também do Jornal do Meio Dia. Um abraço, Bruno Son. E mandar um abraço também pra Monique Ribeiro, jornalista. Também nossa ouvinte. Maiara Vieira, futura jornalista também. Um beijo pra você. Ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia, obrigada pela audiência. O amigo Wilson Varenga, direto de Itabuna, ligado também. Minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos, ligadinha também. Minha amiga Paty Tristão, ali da Hiper Bombom no Malhado, ligada no Jornal do Meio Dia. E ele também, tá ligado, né? Eu vi um homem hoje já trabalhando na rua, Felipe Levita. Ele que é da secretaria aí de infraestrutura, né? E hoje eu já vi ele fiscalizando ali a ponte do Pontal. Parabéns, viu, Felipe? Jogue duro aí, bom trabalho. Porque você sabe, né, amigo? Se não trabalhar, a gente comenta aqui, viu? Vou mandar fazer uma figurinha agora pra você. Cadê Felipe Levita? Entendedores entenderão. Ai, Jesus, Marcos Bezerra. Ó, exatamente, hoje tem o aniversário dela. Vamos parabenizar logo ela, Monique Ribeiro?
Parabéns, Monique Ribeiro.
Exatamente.
Nossa companheira aí, né? Muitos
saúde.
Anos de vida, saúde.
Saúde, viu, Monique? Felicidades pra você, muitas bênçãos em sua vida. Aproveitar também e parabenizar a Mayara, porque Mayara fez aniversário no sábado.
Presente, né?
Mayara, saúde pra você, felicidades, viu? Beijo pra você, toda a sua família. Seus familiares são maravilhosos. E o Mayara Vieira, um beijo pra você, tá? Bem, rapaz, é muita mensagem aqui, gente. Calma, um beijo pra todo mundo. Ai, Jesus. Amiga, é isso mesmo. Voltei afiada, aguarde. Ô, Marcos Bezerra. Então, vamos nessa, tocar o Jornal do Meio Dia, deixar os nossos ouvintes, né?
Isso.
Bem informados, porque esse é o objetivo aqui do Jornal do Meio Dia. Então, vamos nessa, lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. Margram, mármores e granitos. Preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: com o Pelourinho lotado, Salvador ferve neste verão. É, a capital tá lotada de turistas, viu, Marcos? E o bacana é que aqui em Ilhéus também tá bem movimentada de turistas.
É a capital que bate recorde no país, né, de recepção de turistas.
Verdade.
Jornal A Tarde de Salvador, finanças. Gastos com impostos exigem estratégia para evitar dívidas.
Seu bolso que lute, que o presidente só quer arrecadar. Eita, e o trabalhador, né, sofrendo, porque o presidente que disse que era o pai dos pobres, me deixe, né? Jornal Correio da Bahia, concursos com vagas na Bahia tem salários de até 12 mil reais. Então, alô, concurseiros de plantão.
Jornal O Dia de Teresina, emendas PIX, maiores cidades do Piauí receberam 12 milhões de reais.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí, governador decreta emergência em 82 cidades.
Diário de Pernambuco, ano começa em Pernambuco com mais oportunidades de trabalho.
Jornal Folha de Pernambuco, liquidações, dica para ir às compras.
Jornal do Comércio de Recife, Receita amplia monitoramento de cartões de crédito e do PIX.
Hoje ainda falaremos sobre esse assunto. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Empresas investem contra apagões no Ceará. Isso é importante, viu, Marcos? Aqui na Bahia também, quem puder, invista. Porque a senhora Coelba Neo Energia, meu amigo, só sabe nos deixar na mão.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Indústria salineira do Rio Grande do Norte é incluída, por meio de decreto, no PROED.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Prefeitos da região sul do Maranhão anunciam apoio a Roberto Costa na FAMEI.
Meia hora do Rio de Janeiro, polícia busca covardes que fizeram arrastão dentro de BRT.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Rio já vive clima de carnaval. É, bloquinhos para todo lado, Marcos Bezerra.
É, o Globo do Rio, ritmo lento. Um ano após pacto em saúde, país tem 2.762 obras paradas.
E viva, né? Olhe. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Servidores abrem em 2025 com reajuste e reestruturação.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, segurança. Estado tem queda no registro de armas, mas lidera ranking nacional.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Temporada de promoções e liquidações. Só cuidado para não se endividar, tá?
Folha de São Paulo, 75% dos casos na Polícia Federal de desmate e queimada ficam sem responsáveis.
Jornal Estado de São Paulo, ataque à sede dos poderes em 2023. Avaliação de que Bolsonaro influiu no 8 de janeiro sobe em seus eleitores e cai nos de Lula. Ei, jornais.
Diário de São Paulo, Prefeitura do Guarujá aponta esgoto clandestino como possível causa de virose.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, conjuntura, aumento forte dos juros, deverá acelerar a reestruturação de empresas endividadas.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, polícia testa o uso de tornozeleira eletrônica para agressor de mulheres.
Eita! Marta, parabéns! Isso é muito bom. Menino, vai ter... Marcos, vão ter que fabricar muita tornozeleira eletrônica.
É verdade, mas é uma iniciativa interessante.
É interessantíssima. É, isso mesmo. Quando a mulher já dá a queixa, né, e que sai a medida protetiva, já deveria já botar uma tornozeleira eletrônica dele antes mesmo dele ser preso.
Deveria ter um dispositivo de choque, né? Quando ele se aproximasse demais.
Marcos, pega lema.
Só para alertar, aquele choque leve.
Alô, agressores de mulheres, vocês valentões, e que acha que agressão é só bater, né? Existe a agressão psicológica, emocional, patrimonial, viu? As ameaças. Vão ganhar um lindo acessório, tornozeleira eletrônica. Folha de Londrina, Paraná. Em um século, só 8 cidades do Paraná seguirão entre as 20 maiores.
E Jornal Popular de Goiânia. Prefeitos adotam mutirões como primeiras medidas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Marcos, Mayara Vieira disse que você até gaguejou para aplaudir e os homens tomaram esse evento na celeira. É porque Marcos Bezerra é um homem arretado, cavalheiro, que sabe cuidar das mulheres. Ele é totalmente contra um homem agressor, né, não, Marcos?
É, não me representa.
É, isso mesmo. Olha, 12 horas e 18 minutos, aqui no Noticiário Regional. Vamos focar aqui na nossa querida Ilhéus. Vamos falar de, começar falando de coisa boa? Vamos, Marcos?
Vamos
Bezerra.
Lá.
Falar de eventos, né? Especialmente aí. Do circuito da Gabriela, que ocorreu neste fim de semana, sábado e ontem, domingo, né? 2 dias aí, com muitas bandas para os nossos queridos ilhéenses, para os turistas. E olha, eu quero parabenizar a direção da Rádio Gabriela FM, tá? Eu curti, eu tava de férias, né, meu amigo? Mas eu tava lá curtindo, claro, aproveitei. Porque Roger falou assim: ah, você não vai trabalhar não? Eu falei: gente, eu tô de férias, rapaz. Deixa eu aqui curtindo. E tá de parabéns à direção, parabéns a todos vocês que fizeram a transmissão: Marcos Bezerra, Suzy Luz, Renatinho, Tom,
Robertinho.
E todos que trabalharam, Roger, que faz aí a cobre para a rede social da Rádio Gabriela FM. Todo o pessoal da estrutura lá de palco, de camarote, aliás, todos, da...
Nosso amigo Silmar.
Nosso amigo Silmar, né? É. Um abraço, Silmar, parabéns. O camarote da rádio estava ótimo. Mandar um abraço também, parabenizar o pessoal da Rede Portal, fazendo toda a transmissão.
Super transmissão pelo YouTube, ao vivo, né? Parabéns. Aí.
Exatamente. E mandar um abraço para todos os artistas que passaram por aquele circuito, né? Bandas regionais, bandas que vieram de Salvador, como é o Tchan, que estava assim, super esperada, é o Tchan.
Rubinho, né? Que liderou os Bambas por muito tempo.
Não, Rubinho, Ave Maria, Rubinho, eu sou apaixonada, sou fã demais de Rubinho, gente. Mas voltando a falar do El Tchan, que eu vi de gente lá dançando, segura o Tchan, gente. Gente que eu nem sabia que dançava. Muito bom. E parabenizar a todos, vamos, porque não custa nada aqui mandar um alô para cada um desses artistas.
Vamos destacar,
né,
também o clima de paz, né? E o pessoal só curtindo, eu não vi brigas.
Também não.
A própria secretária de saúde, a Sonilda Mello, destacou que foram 2 atendimentos no sábado por
Isso.
pessoas que excederam o uso de álcool apenas.
Exatamente, né? E lá também tinha um posto lá, médico pronto para fazer. Qualquer atendimento que fosse necessário, né, Marcos?
Uhum.
Então, assim, agradecer também a secretária de saúde, a Sonilda Mello, por essa estrutura lá. Agradecer a Prefeitura de Leus pelo apoio, o prefeito Valderico Júnior, que esteve lá na folia, no meio do povo, a todo momento, né? No sábado e ontem, no domingo, tá? E realmente, Foi um evento assim que Ilhéus precisa, merece, né? Não só no verão. E esse slogan aí achei muito bacana também, Circuito Gabriela, verão que abraça, né? Isso. Então, muito bacana mesmo. E eu fiquei encantada, foi bem bacana, eu me diverti muito. Não estou falando isso como porque eu trabalho na Rádio Gabriela FM, mas como foliã, como uma pessoa que mora em Ilhéus, porque eu estava de férias, eu estava aproveitando, né? Inclusive, eu nem trabalhei. Então, assim, parabéns mesmo à Rádio Gabriela FM, a todos os envolvidos, tá? Mandar um abraço aqui, viu, Marcos, para os artistas que circularam na Avenida 2 de Julho, tocaram por lá Andinho, Tainá, El-chan, Cartilove, parabéns para vocês, fizeram aquele showzaço. Parabéns também para quem passou por ontem na Avenida 2 de Julho, no Circuito da Gabriela, a banda Via de Acesso. Ed, meu lindo, um beijo para você, você sabe que eu sou sua fã. Neto LX, Rubinho, meu querido, um beijo para você, que eu sou fã também. Sim, Ferrari, um abraço, parabéns, também sou fã demais de Sim. E o bom que eu curti Sim sábado e domingo, né? Porque sábado ele tocou ali numa formatura. Um abraço pra todos vocês, parabéns mesmo. Fizeram showzaço. Não conhecia a Tainá, viu, Marcos? Gostei muito.
Também não conhecia.
Do show da Tainá, ela é de Salvador, né? Uhum. Gostei demais, muito bom. Andinho arrasa também, né? Que é daqui de Ilhéus, Neto LX. Então, todo mundo aí, todos os artistas que passaram por ali fizeram aquele showzato e animaram mesmo a Avenida 2 de Julho.
Verdade, sim.
Pareceu uma micareta, né?
Era destacar a estrutura, muito bem organizado, né? Parabenizar a todo o staff da prefeitura, toda a turma.
Verdade.
Principalmente o secretário de turismo, né? O Maurício Tavares, que estava lá sempre acompanhando tudo, né? E junto com o prefeito Valderico Júnior.
Verdade. Então, a todos vocês que estiveram por lá, foliões, vocês que trabalharam, né, tinha um pessoal, né, Marcos, vendendo lá, cada um com o seu todo. O todo foi todo padronizado, obviamente, mas cada um estava lá credenciado com suas barraquinhas.
Todas padronizadas.
Né, atendendo o público. Então, a todos vocês que estiveram por lá, um abraço. E parabéns mesmo que a Rádio Gabriela FM possa... inclusive, teve um spoiler por lá, acho que o Renatinho divulgou, se não me engano, que vamos ter outros circuitos da Gabriela.
Em outros locais.
Em outras áreas de Ilhéus, isso, né? Durante o ano, tá, gente? Olha que bacana. Então, o objetivo é atender o povo de Ilhéus, é o turista que vem para a cidade e quer se divertir também, né, Marcos? Uhum. Porque festa privada é bom, e tem que ter o ano todo também. Mas tem muita gente que prefere estar, né? Vai para a rua, curte... E volta para casa ou para os seus hotéis, enfim.
Eu gosto de ver, né, as pessoas ali, as mais simples também, as humildes, que estão ali se divertindo, aproveitando,
exato,
né?
Exato, que não pode pagar um evento particular,
junto com,
né,
turistas e tudo na paz. Gosto, exato, muito de ver.
Exatamente. E que venham outros circuitos da Gabriela, tá? E é isso. Então, parabéns mesmo. E vou falar em evento, olha que legal, hoje, né? Tem um Bumba Meu Boi da Juerana, Marcos Becerra.
Sim.
É o tradicional Bumba Meu Boi da Vila Juerana, aqui em Ilhéus, que vai marcar este Dia de Reis, que hoje, para quem não sabe, 6 de janeiro é Dia de Reis. Então, o tradicional Bumba Meu Boi, lá da Vila Juerana, aqui no município de Ilhéus, vai marcar este Dia de Reis com uma apresentação lá no Litoral Norte, a partir das 6h30 da noite. O cortejo sairá da Vila Juerana, no distrito de Aritaguá, em direção à praça do condomínio Marisol, e que fica ali em frente à comunidade fundada por pescadores. Então, o antropólogo Ibê Campos de Oliveira, que acompanha o Bumba de Juerana há 3 décadas, informou que a manifestação popular é mantida há pelo menos 3 gerações da mesma família e hoje é liderada pelos irmãos Laércio, Adenar e Zé Raimundo Soares. E aí, no terno de reis, conforme o pesquisador, Adenar representa a coordenadora, Laércio Vaqueiro, Zé Raimundo, o boi e a mula e a jaraguaia. Então, essa é uma forma sumária de uma manifestação que vem desde os tempos dos bisavôs dos 3 irmãos, explicou. Olha só que interessante. Ele ainda acrescentou dizendo que, originalmente, essa manifestação é formada por 8 figuras do boi. A mula, o bigodinho, o veinho, o piraque, o bicho de folha, o mandu e jaraguaia. Que interessante, né, Marcos?
Uhum. É, além do Terno de Reis, o grupo promove o Samba de Roda. Os eventos em torno dessas manifestações os identificam enquanto comunidade e resgatam suas ancestralidades, constatou Ibe Oliveira. O antropólogo ressalta que o grupo também faz apresentações quando contratado ou convidado para eventos fora da comunidade. O remake da novela Renascer da TV Globo, né, exibido no ano passado, contou com a participação do Bumba Meu Boi de Juerana. A manifestação popular teve destaque na trama, aparecendo em festas e nas visões dos personagens Zé Inocêncio, interpretado pelo Marcos Palmeira, e Inácia, né, interpretada pela Edivana Carvalho.
Exatamente. E aí o turista que está na cidade quer conhecer o Bumba Meu Boi, tá? É só procurar um guia ou já acertar aí com algum taxista ou motorista de aplicativo ou de van e ir lá para Juerana, que fica ali na zona norte de Ilhéus, tá? E aí lembrando que o cortejo começa às 6h30 da noite, sairá da Vila Juerana, no distrito de Aritaguá, em direção à Praça do Condomínio Marisol. Então, aproveite aí, você que é turista e está na cidade, quer conhecer o Bumba Meu Boi, vai lá participar dessa manifestação popular, tá? E cultural, bem legal mesmo, tá bom? Só voltando aqui para falar um pouco do Gabriela, do circuito da Gabriela, eu quero parabenizar Renatinho, porque Renatinho, vou te falar, viu, se joga, dá o sangue. Renatinho é o que mais trabalha, viu, gente? Respira o evento 24 horas, dias antes e durante e depois.
Vamos parabenizar
Renatinho,
também.
Rapidinho aqui, Renatinho, para quem não sabe, Renatinho Bad Boy é o nosso coordenador, tá? Além de ser locutor aqui na rádio, ele é nosso coordenador.
E a gente destaca também o trabalho de segurança pelas polícias, militar, a Guarda Civil Municipal, né? Todos participaram.
Verdade. Uma coisa que eu achei interessante, aquela revista na entrada do circuito, com a fila para entrada de homens, outra fila para entrada de mulheres. Muito bom, né? Com
detector de metal. E outros acessos bloqueados, né? Que aumenta a segurança.
Exato. Com detector de metal. Sim. Olhava as bolsas das mulheres. É muito bom. É assim que eventos organizados têm que ser, né? Segurança acima de tudo. Vou falar em segurança, não vou mudar de assunto aqui, porque eu fui procurada por ciclistas, né, Marcos? Um abraço pra você, Marcos, que é ciclista. E Marcos tava falando comigo, né, sobre essa questão de ciclovia em Ilhéus, né? Não tem ali, Marcos, na Zona Sul, Marcos Bezerra? Ali na Zona Sul, aquela ciclovia que passa em frente à ABB.
A parte duplicada já.
Exato.
Né,
pois é, as pessoas parando o carro ali em cima.
Não pode.
Não, né? Pode. Aí atrapalha o ciclista, né, trafegar. E sem falar do que ocorreu, o acidente que ocorreu com o atropelamento de um ciclista, que é até um policial aposentado, o Limoeiro, que acabou numa fatalidade, né? Infelizmente, né?
Sim,
uma
sim.
Vítima, aliás, né, gente?
Verdade.
Eu não vou dizer se o motorista estava errado, né? Porque eu não tenho prova sobre isso, não tenho nenhum laudo. Mas, gente, motorista que está trafegando, vou dar o exemplo do local, entre Ilhéus e Olivença, tenha mais cuidado com os nossos ciclistas.
Reduz a velocidade, principalmente.
Exato.
Né?
Olha o que aconteceu com esse senhor. Perdeu a vida. E ontem os ciclistas, esse fim de semana, fizeram ali uma manifestação, né, lá em Olivença. Uma manifestação bonita, uma homenagem, inclusive, ao ciclista que faleceu. E eles estavam conversando, o Marcos estava conversando comigo, que é ciclista, falando sobre isso, que pedindo, né, para os motoristas terem mais cuidado. E lembrando que o governo do estado precisa concluir essa duplicação, né, que está abandonada a obra. Não existe acostamento. Por falar nessa obra, ali está tendo muito acidente próximo a uma academia, porque os motoristas estão fazendo algo errado ali.
Logo após a entrada para o Céplos.
Exato, logo após a entrada do Céplos, chegando na Cabana Guarani, né, a pessoa está virando de uma forma, entra de vez. E aí está pegando motoqueiro, batendo carro com carro. Pegando motociclista e o motociclista caindo, se machucando. Então, assim, existe duas coisas. A obra que precisa ser feita, concluída, para organizar aquilo ali. E a consciência do motorista e do ciclista.
Uhum.
E também do pedestre, né, do ciclista e do motociclista. Porque o que não dá é para continuar como tá ali. Porque, Marcos, tá tendo um acidente atrás do outro.
Tá feio ali aquele trecho.
Tá, e aí pessoas também me chamam a atenção quando o pedestre vem caminhando, né, do lado da pista, não na parte de baixo, em cima mesmo. Tô vendo a hora de ter atropelamento ali também. Então, muito cuidado você, pedestre, tá? Evite, passe sempre pelas laterais, as ruas de baixo e atravesse na faixa. Porque aquilo ali tá cada vez mais perigoso, né? Então, a gente espera que o senhor governador não fique aí tão chateadinho, né? Porque não fez um candidato a prefeita aqui em Ilhéus, a prefeita, e conclua lá a obra. Porque é uma vergonha aquela obra ali parada, aquela confusão. Você deve ter visto os congestionamentos absurdos ali, absurdo, né, Marcos? Dia e noite ali, nesse final de ano.
Virou um gargalo ali do trânsito.
Até ontem, foi do final do ano até o início, né? Uhum. Porque até ontem, um trânsito absurdo. Então, a gente que mora ali, para circular sentido Olivença, estava inviável. Eu evitei o máximo, eu fazia sempre o contrário, vinha em direção ao centro, né? Que aí você conseguia vir normal e voltar a depender, você conseguia também chegar em casa, dependendo de onde você mora ali na Zona Sul. Então, são coisas que precisam ser revistas urgente, né? A gente espera que o seu governador faça essa duplicação, porque lembrando que ali é obrigação, essa obra é obrigação do governo do estado, é de responsabilidade do governo do estado, seu governador Jerônimo, tá? Uma obra que já teve recursos e mais recursos liberados, não foi à frente até agora, tá parada. E a gente espera que realmente ela seja concluída, né? Porque acho que se tiver boa vontade, conclui esse ano, não conclui, Marcos Bezerra?
Com certeza.
Se tiver boa vontade, né? Então, vale ressaltar que o verãozão tá aí, né? Ilhéus está movimentada, cheia de turistas, sem falar o turista que vem de longe, de outros estados, se falar do baiano mesmo, aqui de todo o estado da Bahia, da região, que vem para Ilhéus. Então, a situação que está ali na Zona Sul está muito complicada, minha gente. Então, a gente pede aí para o governador do estado tocar essa obra o mais rápido possível, para que no próximo verão não ocorra isso, né?
Uhum.
E voltando a falar aí dos ciclistas, pedindo aos motoristas mais consciência, tá? Não só sentido Olivença, mas em todo o centro de Ilhéus, em todas as vias de Ilhéus. Muito cuidado com os nossos ciclistas. E você, motorista, não estacione seu carro numa ciclovia. Isso não existe. Você tem que estacionar onde é permitido estacionar. Então, os nossos ciclistas estão pedindo isso também, fazendo esse apelo, pediu para falar aqui no Jornal do Meio-Dia. Certo? Vamos a um rápido intervalo comercial?
Vamos.
Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você que fica bem informado e participa. Oferecimento Margran, Mármores e Granitos. Unex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos acionar ele, nosso repórter. Também estava com saudade dele. Coutinho Neto chegando aí, fazendo a primeira entrada com muitas informações para nós no setor policial, né? Coutinho, boa tarde para você. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Olá, Kátia! Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Quanto tempo, hein? Senhor Marcos Bezerra, muito boa tarde. Quanto tempo também, Marcão. Saudades. Um abraço, um bom trabalho e uma excelente semana, Marcos Bezerra.
Para você também, Coutinho Neto. Um grande abraço, um ótimo trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado também, muito especial a você que também fez saudade nesse intervalão de recesso do Jornal do Meio-Dia. Sejam bem-vindos todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, que está chegando com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então no município de Ilhéus. Olha, um fato lamentável que aconteceu neste último final de semana foi infelizmente registrado aqui em nossa cidade. Um advogado de 83 anos de idade, ele morreu após receber uma forte descarga elétrica quando estava tentando cuidar de um pisca-pisca, aquele enfeite natalino, na última sexta-feira aqui na cidade de Ilhéus. Segundo informações da Polícia Militar, o senhor José Carlos Oliveira mexia no enfeite, no pisca-pisca, que tinha, segundo a polícia, uma fiação desencapada quando o acidente aconteceu. O SAMU chegou a ser acionado, mas infelizmente o senhor José Carlos não resistiu e faleceu. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Não há detalhes sobre o velório e o sepultamento aconteceu já neste último final de semana. Em nota, até mesmo o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, lamentou a morte do advogado e também se uniu nesse momento de dor com familiares e os amigos dele. Aqui também externamos nosso sentimento de pesar à família do advogado José Carlos, que era de Itabuna, mas frequentava muito e também convivia paralelamente aqui na cidade de Ilhéus. Ainda no município de Ilhéus, uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar estava em rondas fazendo parte da operação de combate a crimes violentos, letais e intencionais, quando se deparou com dois indivíduos suspeitos na rua Alto Uberlândia, no bairro da Tapera. Durante a abordagem, foram encontrados 15 buchas de maconha, 5 pinos de cocaína, pedras de crack, além de R$ 57,00 em espécie e um telefone celular. O indivíduo e os materiais apreendidos foram apresentados no plantão da 7ª Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Região do Cacau. Um homem identificado como Perivaldo de Jesus Santos, 42 anos de idade, morreu afogado no Rio de Contas no final da tarde de ontem, domingo, no local conhecido como Piraúna, distrito de Ubaitaba. Perivaldo teria tentado atravessar o Rio de Contas quando morreu afogado, quando se afogou. A vítima morava no próprio distrito, foi resgatada por populares já sem sinais vitais. Uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional PET da 61 CIPM acionou o DPT de Ilhéus para fazer a remoção do corpo. E atenção, hein? A Polícia Militar, a Polícia Civil seguem as buscas para capturar Tiago Silva dos Santos, apontado como autor de 3 homicídios ocorridos no município de Ibirapitanga em um intervalo de apenas 5 dias. Fatos esses que aconteceram nos últimos dias do ano de 2024 contra o serial killer. Foi expedido um mandado de prisão válido inicialmente por 30 dias. O mandado teve parecer favorável ao Ministério Público e foi solicitado pelo delegado titular de Ibirapitanga, Rodrigo Fernando. Já o comandante da 61ª Companhia de Polícia Militar, Major Cleiton Santos, destacou que as diligências têm contado também com apoio de outras forças policiais. Disse o Major Cleiton: a gente está com um efetivo nosso lá na região. Recebemos apoio da Rondesp Sul, recebemos apoio da CIP, o pessoal da FICO de Ilhéus, da Força Tarefa também já se prontificou auxiliar na parte da inteligência e está todo mundo nesta caçada, destacou o Major Cleiton. As vítimas foram identificadas como José Hilton Silva dos Santos, que tinha 48 anos de idade, foi morto a pauladas em uma propriedade rural. A outra vítima do serial killer, Marilene Silva Nascimento, tinha 60 anos, foi encontrada morta em um matagal, em um crime que pode ter envolvido latrocínio e estupro. E a terceira vítima do serial killer, Tiago Rafael José dos Santos, tinha 64 anos, este foi morto a tiros durante um assalto. Ainda circulando pela Bahia, um morador de rua foi encontrado morto na manhã de ontem, domingo, por volta das 5h20 da manhã, no centro da cidade do Prado, no extremo sul baiano. O corpo de André Luiz Valdemarim, de 42 anos, que era natural da cidade de São Carlos, do estado de São Paulo, foi encontrado ao lado da Igreja Católica. A polícia militar foi acionada e permaneceu no local até a chegada do DPT de Teixeira de Freitas. O SAMU confirmou o óbito e não encontrou sinais de violência. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para exames de necrópsia que definirão a causa da morte. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que está na comunicação, lado a lado de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Ele volta ainda hoje com mais notícias para nós. Ela já chegou. Tá com gás, hein, mãe? Porque eu queria estar dormindo, que eu tô cansada, Suzuzu. Oh, a gente tava falando, dá um boa tarde, povo aí.
Oi, boa tarde, meu povo. Deixa eu aqui agradecer também
o pessoal que tava presente lá no circuito da Gabriela. Que festa linda, hein?
Não, primeiro a gente pergunta a você, calma. Você gostou?
Amei. Ah. Nossa, demais. Ontem em Rubinho, eu nem sabia que eu sabia dançar tanto.
Sabe.
Já deixei meu currículo lá pra ser dançarina de Rubinho. Você viu, Marcão?
Parabéns. Ei,
o Marcão também. Rubinho. Kátia, nessa hora, nem dançou, só ficou admirando lá o Rubinho. Mas na hora do El Chan, quem segue a Gabriela FM nas redes sociais, viu lá, a Kátia arrebentou, viu? No palco nasce torto, nunca se direito.
Minha filha, eu sei todas as coreografias.
Todas. Eu sei que você se inscreveu até, não foi pra ser Morena do Chan?
Já sonhei ser Morena do Chan. Sonhei, mas na época eu não tinha idade, não. Pô,
aí, Morena... Padre Washington e Beto Jamaica.
Na época que Sheila Carvalho ganhou, eu não tinha idade ainda pra participar do concurso. Não tinha, mas meu sonho era, pô.
Todas as coreografias. Ela e Eva arrebentaram.
Exatamente.
Verdade. Formou ali duas Morenas do Chan.
Exatamente. De verdade. Mandar um beijo pra Sheila Mello, filha de Sonilda, que não é loura, mas é morena. Mas Sheila Mello, eu perturbei tanto ela.
Sonilda, gente, tava louca pra dançar, mas não tava conseguindo. Eu falei pra Sonilda: Sonilda, hoje você vai tirar essa botinha aqui e vai dançar
pois
com ela, menina.
Só
não inventa.
Tadinha, olhando, tadinha. Né?
Beijo pra ela, beijo.
Suzy, no início aqui do programa, o Marcos tava parabenizando aqui todos vocês da equipe, né, que participaram dessa transmissão. E como o Renatinho falou, né, vão ter outros circuitos da Gabriela durante o ano, em outras áreas aqui de Ilhéus, né, em outros bairros. Isso é bom não só para o povo de Ilhéus, mas para o turista que pode vir aqui qualquer época do ano, né?
Toda a região, né? Inclusive, encontrei muita gente de Una, muita gente de Itajuípe, muita gente de Itabuna.
De Itabuna, verdade.
Então, eu fiquei super feliz, assim, porque foi uma festa que abraçou toda a região. Toda a região veio curtir, veio acompanhar. Isso é bom demais. E é o circuito da Gabriela FM. Como a Kátia falou, outras edições vão acontecer ao longo do ano. Ano que vem muitas outras também. Quem sabe, Kátia, não se aparece, assim, tipo, no trio, como uma das dançarinas.
Como dançarina?
Fazer um extra. Vamos ensaiar, Kátia.
Bora.
Você e eu. Vou ótimo.
Ele disse que quem. Como é que é? Quem sabe faz ao vivo?
Quem sabe faz ao vivo.
É isso.
Mas a gente não, a gente vai ensaiar pra fazer bonito.
Claro, né? Sempre. Todo mundo ensaia.
Inclusive, já vou pedir ajuda de um professor aí, que é o Léo Novaes.
Olha, pronto.
Léo Novaes já dá aula pra gente.
E ele e a Morena lá também dançaram muito lá no trio.
Eu vi
quem?
Que tu viu.
Quem?
O Léo Novaes e uma Morena lá que tava.
Ah, eu não vi. O gente, tava em qual trio eles estavam?
No trio do El Chan. Eles dançaram, El Chan abriu espaço lá pro Léo Novaes.
Ah, porque nesse momento tava dançando tanto que eu não reparei, gente, me desculpe.
Mas foi a energia, a qualidade de som. Nossa, gente, foi uma festa muito, muito, muito linda, muito linda. Tô com saudade já, viu? Tomara que semana que vem tenha outra. Mentira, gente.
Não, semana que vem não. Semana que vem eu não posso. Deixa pra outro fim de semana.
Daqui a pouquinho eu volto com o Pagode Brasil. Beijo pra vocês. Bom retorno, viu? Pro Jornal
Obrigada.
Do Meio Dia. Feliz ano novo,
Kátia.
Feliz ano novo, Marcos.
Ei,
pra você também, Suzy Luz.
Não, nem um pouco. Mentira, eu tava com saudade.
Vou mandar um beijo pra Valéria,
pra você.
Viu?
Eu falei pra você que eu tava com saudade de você, viu? Tava com saudade. Mas tava pouquinho, mas tava.
Oh, daqui a pouco eu quero falar com tu. Tem uma missão pra você.
Tem dinheiro no meio? Se tiver, eu vou ficar aqui sentado esperando.
Tem.
Beijo, gente. Beijo. Até no instante.
Beijo, Suzy.
Valeu, Suzy. Suzy tava lá jogando duro lá no circuito da Gabriela. Gente, ó, que evento gostoso, viu? Realmente já tô com saudade também. Mas deixa eu recuperar. Não aguento outra semana que vem, não. Você aguenta, Marcos Bezerra?
Quem sabe?
Ave Maria.
A gente treina pra isso.
Eu sabia que ele ia dizer isso. Eu tô tentando ver se hoje eu chego na cadeia e falo: cheguei, Brasil. Vou tentar. Nathalie, minha filha, volte de viagem, minha querida, senão eu não consigo retornar aos treinos.
O ouvinte mandou um vídeo aqui.
Sim.
Kátia, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Infelizmente, alguém tirou a cruz que botaram ontem no local do acidente do senhor. Que situação, né?
Ô, gente, falta de respeito, né? falta de respeito isso aí. Complicado. Mais mensagem de ouvinte? Aproveita que já está navegando aí. Veja o que, que tem de mensagem de ouvintes.
Deixa eu travar aqui o WhatsApp. Pode...
Ah. É. Aí eu já aproveito e vejo aqui também, porque tá chegando mensagem aqui até no direct aqui no Instagram. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. E o nosso ouvinte aqui, o Ademir, fala: Valderico vai ensinar a Amarão como se administra. É o Madruga namorada que tá mandando aí, namorada do Porto.
Eita, tá aí a opinião do morador aí da Namoradas do Porto.
Porque a população toda espera, né? Coisas boas para a cidade.
É verdade. Coisas boas, né, gente? Parabenizar também o prefeito Valderico, tá, gente? Porque para quem acabou de iniciar a gestão, já iniciando obra ali na Praça Cairu, né? Iniciou também limpando a cidade, tapando buraco, né? Melhorando o calçamento em alguns pontos.
Coisas básicas, né?
E a prefeitura também não pode fazer festa ainda que não podia nesse momento, né? Mas apoiou o evento que a rádio fez. Né?
O Léo Morgado também mandou um alô para ele, que ele mandou uma foto aqui, né? Lá no circuito da Gabriela. E aí o prefeito tirou a foto e a selfie, ele tá lá embaixo. E dizendo aqui, né, eu aí com o melhor prefeito de Ilhéus, com fé em Deus.
Tava lá no meio do povo, lá dançando com a galera, né? Enfim. Dá um abraço pra Rosana Nascimento e a mamãe Aida lá em Maria Japa. Um beijo pra vocês, obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre, tá? Mais mensagem, Marcos Bezerra, no nosso WhatsApp?
Tem, hoje é o momento mais esperado do jornal, né? Para ouvir vocês, nosso ouvinte aqui manda uma boa tarde. Eu só espero que o Valderico Júnior não se esqueça do transporte, porque é o que mais desejamos que ele faça, né? Que nem o prefeito de Itabuna, que tem um olhar mais inteligente, com carinho. Hoje mesmo não vim trabalhar, porque o ônibus aí quebrou, o ônibus aí lá da Vila Olímpia.
Inclusive ele fala muito, ele vem falando sobre isso, né? Das melhorias que ele quer, que ele pretende implementar aí no transporte público, claro, fazendo a parte que cabe à prefeitura, né? Obviamente, ao prefeito. E eu achei bacana, Marcos, que tinha transporte ontem à noite, tá? Os ônibus estavam prontos lá, parados, até altas horas, esperando o povo para circular e levar todo mundo aos seus devidos bairros.
Até além do horário normal.
Além do horário normal, né? Então é isso, quando tem evento na cidade, Sim. Tem que ter também a circulação dos ônibus até mais tarde, né?
Isso.
Para que as pessoas possam voltar para casa, porque nem todo mundo pode pagar um táxi, pode pagar um carro de aplicativo, né? E eu espero que a partir de agora, cada vez mais, o transporte público de Ilhéus melhore e atenda o povo. Diga, Marcos. Mais mensagem?
Só por enquanto.
Pronto. Então, se não der tempo, agora é só amanhã as mensagens, viu, meus queridos ouvintes? Vamos de notícia. Olha, infelizmente, mulher morta a facadas em Salvador. Companheiro da vítima foi preso suspeito de cometer crime. Uma mulher foi morta a facadas na madrugada de hoje, no bairro de São Marcos, lá em Salvador, na nossa capital. Segundo a Polícia Civil, o companheiro da vítima foi preso suspeito de cometer o crime. Informações preliminares apontam que Lidiane Rufino foi morta por Gilmar Correia em um apartamento localizado na estrada do Mandu. A vítima deixou uma filha de 10 anos, que, segundo testemunhas, estava no imóvel e presenciou o crime. Essa informação não foi confirmada pela polícia. Não se sabe se a garota também é filha do suspeito ou de fruto de outro relacionamento. Equipes da Polícia Militar foram ao local, mas já encontraram Lidiane Rufino morta. O corpo dela foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Salvador. Gilmar Correia foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, onde prestou depoimento e está à disposição da Justiça. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. E a gente tem mais informações, né, Marcos, sobre essa questão de violência contra a mulher aqui na Bahia, né? Na quinta-feira, dia 2, né, uma mulher de 46 anos, ela foi esfaqueada pelo ex-companheiro ali no bairro de Narandiba, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o crime foi cometido na frente do filho do casal, de uma criança, gente, de apenas 8 anos de idade, né, Marcos?
É um absurdo. A agressão aconteceu no meio da Avenida Edgar Santos, na quinta-feira, dia 2, e o suspeito fugiu após o crime. Ele não foi encontrado pela polícia até a última atualização da reportagem. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi atingida no pescoço, costas e tórax. Ela está internada no Hospital Geral do Estado, HGE. O estado de saúde dela não foi divulgado. No sábado, dia 4, um jovem de 20 anos foi preso por tentativa de feminicídio em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu na localidade conhecida como Lama Preta. A vítima, que foi baleada na cabeça, foi socorrida e levada para uma unidade de saúde, onde segue internada. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM, de Camaçari. A vítima tinha uma medida protetiva contra o suspeito.
Gente, a medida protetiva é importante. Ajuda, ajuda. Agora, tem homem que tem coragem de quebrar a medida. Então, viu se aproximar, fuja, chame a polícia imediatamente. Nunca confie, nunca. Ah, eu quero só conversar numa boa. Não, não deixe se aproximar de você. Até uma mensagem, se você receber da pessoa, mesmo te dando um parabéns ou um oi, ele está quebrando a medida protetiva e pode ser preso. Ou ele, que gosta de stalkear você pela rede social, descobriu, tem prova que aquele perfil de stalker é dele, ele está quebrando a medida protetiva e pode ser preso. Então, faça também a sua parte em relação à medida protetiva. Você se resguardar. Sempre renove. Sempre renove. Não queira nunca mais que esse agressor se aproxime de você. Tá bom, mulher? Não esqueça disso. Bem, vamos acionar aí novamente o nosso repórter?
Vamos lá.
O Coutinho Neto tá chegando aí com mais notícias do setor policial, né? Isso, Coutinho.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi. Já reabastecida e municiada com novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, município de Jequié. O início de 2025 tem sido marcado por uma escalada de violência na Cidade Sol. Entre a última sexta-feira e a manhã de ontem, domingo, a cidade já contabilizava 8 homicídios. A sequência de crimes começou na sexta-feira com 3 assassinatos, seguidos por mais 2 no sábado e um duplo homicídio de um casal ocorrido na madrugada de ontem, domingo. A população de Jequié vive assustada com a onda de violência e cobra das autoridades medidas eficazes para combater a criminalidade. A cidade figura entre as mais violentas do Brasil nos últimos 3 anos, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública, junto com as forças policiais da Jequié, vão deflagrar nas próximas horas a Operação Horus para tentar combater justamente esta onda de violência que assola a cidade de Jequié. Olha, uma tarde que deveria ser comum em uma estrada de sinal, em uma estrada de roça, no município de Riacho de Santana, na região sudoeste da Bahia, terminou em tragédia. Samuel Laranjeira Fernandes, de apenas 10 anos de idade, ele perdeu a vida após o veículo em que estava capotar diversas vezes. De acordo com informações, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e colidiu contra uma cerca de uma residência antes de capotar. O pequeno Samuel, que foi arremessado para fora do veículo, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Riacho de Santana, mas não resistiu aos graves ferimentos. Outros ocupantes do veículo também ficaram feridos e receberam atendimento médico na unidade de saúde local. O Departamento de Polícia Técnica esteve no local e realizou a perícia para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Bom Jesus da Lapa, onde passará por necrópsia. Tragédia também no sudoeste da Bahia. A cidade de Itambé se encontra em estado de choque após um trágico acidente ocorrido na noite da última sexta-feira. O acidente aconteceu no local conhecido como Serra do Tomba, que liga os municípios de Itambé e Ribeirão do Largo, resultando na morte de 2 itambeenses. As vítimas: Lorival Neres dos Santos tinha 50 anos de idade E ele era conhecido lá em També como Lourinho, um empresário conhecido no ramo de comércio de bebidas, e também o seu colaborador, o seu funcionário, Marcelo Santos, que tinha 36 anos. O acidente aconteceu durante a descida pela serra. Eles estavam em um veículo Montana quando colidiram frontalmente com um Corolla da Secretaria de Saúde da cidade de Ribeirão do Largo. O impacto da colisão foi devastador, resultando no capotamento do Montana, que saiu da pista e acabou parando com os pneus para cima. Os veículos envolvidos na colisão ficaram completamente destruídos e ainda não há informações sobre o estado de saúde do condutor do Corolla. Mais um acidente em nossa grande Bahia. Um jovem de prenome Ramon morreu, vítima de um acidente automobilístico ontem domingo no trecho da BA-084 no distrito de Pataíba, no município de Água Fria. O motorista do carro morreu na hora após colidir o seu veículo contra uma vaca que estava no meio da pista. O animal também morreu. Ramon era filho do empresário do ramo de sonorização, conhecido como Marquinhos Tremeterra, bastante conhecido na cidade de Serrinha. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica, lá mesmo de Serrinha. Mais uma tragédia registrada nas estradas da Bahia. Noite de sábado, um grave acidente na BR-116 Norte, entre os municípios de Lamarão e Santa Bárbara, chocou a região do Cinzal. Por volta das 7 horas da noite, uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma carreta resultou na morte de um homem e de uma criança de aproximadamente 8 anos de idade. Segundo informações, o veículo fazia parte de um grupo que havia saído de São Paulo e viajava em comboio com outros dois carros. Em uma tentativa de ultrapassagem para alcançar os demais veículos, o automóvel colidiu de frente com a carreta, que seguia em sentido contrário. O impacto foi fatal para o homem e a criança, que morreram no local. Inclusive, temos novas informações que o homem e a criança eram pai e filho. O estado de saúde das outras vítimas, assim como do motorista da carreta, ainda não foi divulgado. Os corpos do pai e do filho foram levados para o Departamento de Polícia Técnica, lá de Serrinha. Policiais militares da 66 CIPM realizaram apreensão de arma de fogo e entorpecentes ontem à tarde na cidade de Santa Bárbara, a capital do Requeijão. Um homem que trocou tiros com a polícia foi baleado, chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Santa Bárbara, mas não resistiu e morreu. Segundo a polícia, populares da localidade de Água Pequena denunciaram que um homem estaria efetuando disparos de arma de fogo e ameaçando as pessoas. Ao chegar ao local, o homem efetuou disparos e trocou tiros com a polícia. Com o homem, a polícia informou que foram encontrados um revólver calibre 38, 53 gramas de maconha, uma porção de cocaína, 27 gramas de crack e uma balança de precisão. O material foi apreendido e apresentado à central de flagrantes da cidade de Serrinha, que fica ali bem próximo a Santa Bárbara. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando na primeira edição do ano de 2025. Por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição com você a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aqui mesmo, no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que segue lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações, tá? E bem lembrado, hoje é a primeira edição de 2025 do Jornal do Meio Dia, tá, gente? E lembrando que dia 6 de março, ou seja, Marcos, daqui a 3 meses, né? Dois meses. Daqui a 2 meses, o Jornal do Meio Dia completa 8 anos no ar, tá? Comigo, Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto, que estamos desde o início aqui no programa. A Suzy, que já passou por aqui também, né? E sempre que é necessário, ela também volta ao programa, Renatinho. É, então, 6 anos, viu, Coutinho? Daqui a 2 meses, dia 6, exatamente dia 6 de março, nós vamos fazer 8 anos no ar, tá bom? Deixa eu mandar um beijo aqui pra ela, doutora Camila Carvalho, Essa super advogada, corretora de imóveis também. Beijo, Camilinha. Tô ainda no ar aqui na rádio, viu? Beijo pra você. Tava respondendo uma mensagem de Camila aqui agora, enquanto o Coutinho tava no ar. Deixa de falar uma coisa, Marcos Bezerra. Sobre... Aliás, né? Tem alguma mensagem de ouvintes aí? Eu tenho uma aqui
só
pra...
Só o nosso amigo aqui, o Ciso Boy, participando pelo nosso WhatsApp, o Tarcísio, né?
Inclusive,
ele parabeniza, né, a organização da festa lá, linda festa, parabéns aos organizadores e parceiros.
Massa! Quem também mandou uma mensagem aqui agradecendo e parabenizando, aliás, é o Alex da CDL, tá? Da CDL, da empresa Rastrecker. Alex, obrigada. Ele mandou aqui a seguinte mensagem. Parabéns pela festa. Vocês deram um show de organização. Que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigada, Alex. Obrigada mesmo. Um abraço para todos da CDL de Leus. Mandar um abraço especial para meu amigo Rodrigo Lang. Tava lá com a gente, né, Rodrigo? Rodrigo também faz parte da CDL. Tava se divertindo com a gente lá no Circuito da Gabriela. Ele que também gosta de dançar. Né, Rodrigo? Um abraço para você, tá? Deixa eu mandar um abraço para Kiko Macedo, que estava lá com a gente também, e dando uma força também pelo staff da prefeitura, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Kiko Macedo, Felipe Levita, tá? Felipe Levita, deixa eu ver quem mais. Tinha uma galera lá do staff da prefeitura dando um apoio lá. Ô, gente, me perdoe se eu não lembro o nome de todo mundo, viu? Mas um abraço para todos vocês que deram um show também na organização. Tá? Um abraço mesmo. Bem, vamos de notícia, Marcos, porque a nossa última notícia hoje, né, é sobre o Pix e cartão de crédito. Receita vai monitorar a movimentação acima de R$5.000. Você explica isso pra gente?
A Receita Federal passou a receber, no dia 1º, informações das operadoras de cartões de crédito e instituições de pagamento. A medida foi publicada no Diário Oficial em setembro, visando combater a evasão fiscal. Os dados deverão ser apresentados quando o montante movimentado no mês superar R$5.000 para pessoas físicas e R$15.000 para jurídicas. Antes, os valores eram menores. O envio será semestral via sistema eletrônico da Receita, o e-Financeira, parte do Sistema Público de Escrituração Digital, SPED. Alguns dos dados que deverão ser repassados serão sobre cadastro, abertura, fechamento, operações financeiras, incluindo PIX, e Previdência Privada. As informações referentes ao primeiro semestre devem ser apresentadas até o fim de agosto, já para a segunda metade do ano, até fevereiro do ano seguinte. Com relação à mudança estendida a instituições, a mudança estendeu as responsabilidades de divulgação de dados sobre contas pós-pagas e contas em moeda eletrônica às instituições incluídas. O e-Financeira já recebia esses dados de instituições financeiras tradicionais, como bancos e cooperativas de crédito. O sistema também passará a incorporar dados da Declaração de Operações com Cartão de Crédito, DECRED, que foi descontinuado com a chegada de 2025. Serão consideradas instituições de pagamento as empresas que, com autorização do Banco Central, fornecem serviços financeiros relacionados a pagamentos, como transferências, recebimentos e emissão de cartões. Ficam incluídas lojas de departamento, por exemplo, que têm braços voltados ao crédito, mas que não oferecem empréstimos.
Marcos Bezerra, você que é economista, para quem não sabe, Marcos Bezerra, além de comunicador, é economista, porque ele fez economia na UESC. Que você achou, Marcos, dessas mudanças aí? Agora o governo federal e a Receita estão pegando no pé mesmo, né, para saber a movimentação do brasileiro, né? Movimentação financeira.
Aí, né? Para, de repente, controlar mais e arrecadar imposto, de repente, né?
Exatamente. Mais principalmente imposto. Arrecadar mais imposto, né? Então, cuidado, você que faz muitas movimentações aí pelo Pix. Superar aí R$5.000, o valor de R$5.000 é a movimentação Pix conta pessoa física e R$15.000 pessoa jurídica, tá? Você pode ter alguns probleminhas com a Receita.
Tem que recolher o imposto.
Exatamente.
Cuidado, né? Recebimento de dinheiro de outras pessoas que pedem favor para sua conta e de repente ultrapassa esse valor.
Exatamente.
Aí.
E ainda te coloca num problema, tá? Muito cuidado, certo? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, aqui do Jornal do Meio Dia, tá? A edição desta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, fica por aqui. Mas se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, tá? A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Você em movimento, inscrições abertas. Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Já já, tem o Pagode Brasil com a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.